Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Qual o nosso tema de hoje? Família nossa de cada dia. Família é uma coisa boa. Tem muita coisa boa que acontece em casa, mas de vez em quando tem umas coisas assim que gera tensão ou não. E a ideia é a gente tratar de algumas coisas que acontecem em todas as famílias, né? Tem alguns assuntos que independem do tamanho da família, que independem do lugar onde a família mora, que independem da cultura, são coisas que acontecem. Por quê? Porque está onde? No coração. Né? Muitas coisas, a maioria, ou todas as coisas que a gente vive dentro de casa aqui, não está redondo, vem da onde? Não vem do país, não vem da cultura, não vem do tamanho, não vem de tempo de casado, ou se o filho é mais velho ou mais novo, depende o quê? Nosso coração. Né? E essas coisas vêm de uma natureza, então é uma questão de humanidade, não uma questão de ambiente, né? Mas é justamente aquilo que o pecado fez lá atrás e a gente vem sofrendo essas consequências. Mas, com Jesus Cristo, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Como é que a gente lida com perdas? Toda a família tem perdas, né? Tem perdas do quê? De entes queridos, tem perda de dinheiro, tem perda de emprego, o que mais? Perda de saúde. Como é que a gente lida com tudo isso, né? Decepções, tem decepção na família? Tem frustrações? Expectativas? Poxa, fulano não fez. Era para ele ter acordado mais cedo, feito aquilo lá, não fez. E aí começa, né? Não precisa responder. Mas alguém já teve um conflito dentro do carro, antes de sair de casa, hoje para vir para a igreja? Né? Então, por mais normal que seja, isso aí tem que melhorar. Certo, Norma? Senão o evangelho não é suficiente. Mas o evangelho é poderoso, ele muda isso aí. Né? E hoje nós vamos ver o quê? Sobre conflitos. Eu sei que se eu falar de conflito aqui, eu estou acertando todo mundo e eu também. Certo? É um tema universal em todas as famílias. O que vai fazer a diferença é se a gente ouvir tudo que a palavra de Deus diz e a gente aplicar. Porque você pode estar sentado aí e concordar e entrar no carro e conflitar com sua família. E aí não adiantou nada, porque o evangelho tem que transformar. Então, tem um caminho para a gente melhorar nisso. Tem ou não tem? Tem. Tem o caminho do evangelho. Tem três formas de resolver conflitos. A primeira é uma forma evasiva. O que é uma forma evasiva de resolver o conflito? Deixa como está, empurra com a barriga, vamos negar o problema, é a turma do deixa para lá, não quero confusão. É aquele que, assim, paga para não ter problema no relacionamento. Isso está focado mais no quê? Mais no eu. Eu não quero ter problema, eu não quero brigar, não quero discutir. Eu fujo do conflito. Eu sempre cedo, eu acabo me distanciando dessas pessoas que eu não quero ter problema, que não quero ter conflito. Eu posso também negar e dizer assim, não, eu estou vendo demais, isso não existe não. Fazer de conta que ele não está presente. São pessoas que em geral têm medo de confrontação. Não querem assim, vamos sentar e vamos resolver. Fogem disso. Preocupam-se mais com a aparência do que com a realidade e podem até, em certos momentos, serem considerados como dissimuladores. Eles conseguem, assim, fazer com que a situação pareça tudo bem quando lá dentro está uma pilha de problemas. E aí, essa forma evasiva de resolver, ela também pode se manifestar em três formas. O estado de negação, então finge que não existe. cara de paisagem, está tudo maravilha. Só que essa forma de negar, a solução é muito temporária. Assim, talvez naquele momento, uma sensação de que está tudo bem, mas o problema está ali, ele não é resolvido. Um outro jeito de resolver, ou que são formas evasivas, é a fuga. Então são pessoas que fogem do conflito. É aquele que corre para a garagem para dar uma respirada, é aquele que fecha a porta, é aquele que pede demissão do emprego porque não quer tratar do problema, é aquele que pede o divórcio, é aquele que tenta, de alguma forma, sair fora, fugindo do problema. É claro que, em algumas vezes, esse fugir, quando há ameaça e risco físico ou abuso sexual, isso pode ser uma proteção durante algum momento. Mas essa forma evasiva de fugir, então foge da igreja quando tem que tratar alguma coisa, foge, ele no fundo ele vai deixando de tratar e de resolver as coisas e encontrar uma solução adequada. Abraão tratou desse jeito, de forma evasiva, quando Sara, depois que nasceu Ismael, falou: e aí, Abraão, a Agar está achando que está aí provocando. E Abraão falou assim: faz o que você quiser com ela. Ele não quis tratar do problema. Ele não quis sentar e falar: o que nós vamos fazer? Nós erramos, nós pecamos, agora vamos administrar isso aí. E aí, como é que Sarai resolveu o problema? Humilhou-a e ela fugiu. Uma forma evasiva de resolver. Abraão não foi aquele que tratou das consequências do seu pecado. E última forma, mais extrema, quando as pessoas perdem, talvez, a esperança de resolver o conflito, a saída do suicídio, que também seria esse extremo de forma evasiva de não lidar e tratar com o problema e a dificuldade. E Judas Iscariotes é um desses. Depois que viu o remorso e tudo aquilo que foi, ele foi e se enforcou. Você tem uma festa de aniversário. Aí, se você sabe que aquele primo vai, você não vai. Isso é uma forma evasiva. Você não quer tratar o problema com o teu primo, você só evita. E se ele sabe que você foi, o que, que ele faz? Ele não vai. Então, nas famílias tem isso também? Às vezes você não pensa quem vai estar, quem não vai estar. Eu não tenho tanto problema porque a minha família aqui é pequenininha. A gente não tem esse negócio de, né? Essa realidade aí, não tenho muito o que administrar. Sem contar que a gente se entende, mas se encontra só de vez em quando, né? Mas isso pode acontecer. Está num ambiente da casa e aí o outro não fica no mesmo. Não estou dizendo que é o caso de vocês aqui, só estou dando exemplos fictícios, né? Imaginários, né? São formas evasivas e vai empurrando e não quer lidar com o problema e com a situação. Tem pessoas que na mente colocam assim: fulano morreu para mim. Fulano não existe mais. Eu já ouvi até a palavra, eu deletei. Esse fulano da minha família, do meu convívio, deletei. De repente, até na igreja, né? Alguém já foi deletado, né? Isso é uma forma evasiva. E pergunto para vocês, não tem um jeito melhor de resolver? Mas tem a turma. Então, outra forma de resolver é a turma do jeito combativo. Então, tem o evasivo, que foge, que deixa para lá, e tem a turma que combate. Quais são as características daqueles que, então, tentam resolver de forma combativa? Eles se valem da manipulação, são perturbadores, usam a língua, uma língua mordaz que agride, até de forma, às vezes, sarcástica. Tem ira ostensiva para forçar o outro a ceder. São pessoas que buscam demasiadamente o direito, né? Tem que fazer justiça, tem que ter o direito. Preferem vencer uma discussão do que preservar um relacionamento. E são pessoas que focam muito mais no outro, no você, do que em si próprios, como os evasivos. São, para essas pessoas, é uma oportunidade de controlar o outro, de defender os seus direitos. Às vezes há um espírito de vingança. E a gente não se satisfaz até que o outro tenha sentido o problema que ele causou. Mas essa forma também não resolve. O conflito permanece. Então, sinto dizer que se você é mais evasivo ou se você é mais combativo, as duas situações não são o Evangelho. Essas duas situações não são a forma que o Senhor Jesus nos ensinou para resolver. E eu comecei a pensar, falei, é fácil com esse olhar a gente saber se é mais evasivo ou se é mais combativo. E eu quero que você se avalie agora, você é mais evasivo ou mais combativo? Porque nenhuma forma nem outra ela agrada a Deus. É o jeito que o Senhor nos ensinou. E o terceiro jeito correto é sermos pacificadores. Sermos pacificadores. O que significa isso? Você não está nem visando o eu, nem visando o você, mas está pensando em Deus e em nós. Você não se concentra mais em você, e no eu, nem no você, mas tem um nós, tem Deus que está nisso tudo. Primeira coisa, antes da gente entrar em quatro caminhos aí para essa solução de conflitos de forma pacífica. Mas uma primeira coisa importante é que você reconheça a presença de Deus em meio aos conflitos. A gente talvez aprendeu ou sempre ouve de que se eu vivo a minha vida cristã direitinho, eu não vou ter problema, eu não vou ter conflito. Mas isso não é verdade. Porque os conflitos, eles vêm do nosso coração, dessa natureza pecaminosa. E é claro que eu vou sofrer muito menos quando eu caminho com o Senhor. Mas Deus também usa os conflitos e permite os conflitos. E tem propósitos com isso. Então, não é porque você tem conflitos que, de repente, a sua vida espiritual está toda estragada e toda errada. Quer ver um exemplo? Vocês lembram de Ló? Ló se meteu numa enrascada lá quando foi para Sodoma e Gomorra. E os anjos foram lá e falaram, olha, sai correndo que o negócio para o seu lado aí ficou mal e Deus vai destruir a cidade. Ele estava sozinho naquele conflito? Como que a gente sabe que Deus estava presente com ele naquele conflito? O que Abraão faz? Levanta de madrugada e faz o quê? Ele vai orar por Ló. Então percebe que Ló não está entregue aos seus conflitos, aos seus problemas, sem a presença de Deus. E Abraão começa com, se tiver 50 justos, o senhor vai poupar a cidade? Eu vou poupar a cidade. E aí ele vai descendo e chega até 10. Ele para no 10. Eu não sei se tivesse continuado, o que teria acontecido, né? Mas ele para no 10 e Deus fala assim, eu não destruirei por amor a você, eu não destruirei. Na verdade, o texto diz assim no final, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Deus está presente, talvez você não o enxergue no meio dos conflitos, mas ele está. Então, a primeira coisa, quando tem conflitos, não duvide de que Deus está presente. No meio dessa situação turbulenta, de repente lá na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, ele continua presente. Quer ver um outro exemplo? Quando Agar foi mandada embora de casa e foi lá no deserto com aquele filho que, com sede, chorando, o que aconteceu? Ela estava entregue à própria sorte? O anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, é uma teofania, certo, Josué? O anjo do Senhor estava ali. E depois ela responde, tu és esse Deus que vê, que me vê. Então, uma mulher que não era do povo de Deus, egípcia, mas nesse conflito que ela estava vivendo com a patroa dela e indo para o deserto, Deus estava ali presente. Então isso é muito importante, porque quando a gente passa por um conflito, a gente pode ser tentado a achar que Deus nos deixou, nos abandonou e a gente está sozinho, mas ele continua presente conosco. E agora vamos então às quatro coisas que são necessárias para a solução de um conflito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Então, muito mais do que o conflito para os evasivos como sendo uma coisa inconveniente, ou para os combativos uma oportunidade de repente, algum interesse egoísta, tem uma coisa muito melhor por trás de um conflito, que é a glória de Deus, que é servir aos outros, que é fazer diferença com as pessoas que estão do seu lado e para que cresçamos parecidos com o Senhor Jesus. O conflito ele poderia ser comparado a uma montanha. O que acontece quando você está, enfim, passeando e de repente você encontra uma montanha na sua frente? Para os preguiçosos, é um problema. Eu não vou passar esse negócio, não. Né? Não aguento mais. Para aqueles que têm um pouco mais de espírito aventureiro, fala assim, é aí mesmo que eu vou passar essa montanha. Né? Então, para os evasivos, vamos sair fora, vamos dar a volta, vamos voltar para trás e tal. E os combativos vão partir para cima. Né? Mas tem uma coisa ainda melhor do que tudo isso, que é a glória de Deus. Então, o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. A gente sempre para no 31, né? Mas a continuação é um desejo de não buscar o seu próprio interesse, mas buscar o interesse de muitos para que sejam salvos. Então, se você se viu lá num conflito, lá em casa, alguém falou mais alto com você, falou mais grosso, o outro não fez aquilo que devia ter feito. Me ajudem nos exemplos. Alguém decepcionou. Alguém está pensando diferente a respeito de uma solução. Tem pessoas que machucam batendo. Tem pessoas que machucam batendo com palavras. Tem pessoas que machucam batendo com intenções, né? Motivações. E aí você está nesse conflito. Primeira coisa. Tem um nome que está em jogo, que é o nome de Deus. Glória significa reputação, significa honra. E honra tem a ver com honorários. Quando você contrata o serviço de um advogado, ele cobra o quê? Honorários. É a reputação dele. É a honra dele receber por aquele serviço. Então, qual que é a honra de Deus? Qual que é a glória que ele precisa? Toda. Então, comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa qualquer, resolvendo conflitos, para que nós vamos resolver o conflito? Primeiramente, pensando na reputação de Deus. E quando você e eu resolvemos conflitos não pensando na glória de Deus, a gente está maculando a reputação de Deus. Porque Deus é o único digno de toda a glória e toda a honra. Então, conflitos precisam ser resolvidos para a glória e a honra do nosso Deus, senão a gente está maculando a reputação dele. Então, diante dessa montanha, que é o conflito, eu tenho essa oportunidade de honrar a Deus e trazer essa reputação a ele. E quando o texto nos fala aqui para fazermos tudo para a glória de Deus, interessante que no original é um verbo no presente do indicativo ativo. Significa uma coisa repetitiva, significa um hábito, significa uma coisa contínua. Então, fazer para a glória tudo que a gente faz no dia a dia tem que ser de forma contínua para a glória de Deus, não é uma coisa pontual. E dizem que para criar um hábito precisa de 6 semanas. Outros falam que precisa fazer 20 vezes. Na dúvida, faça 12 semanas e faça 40 vezes, porque aí você cria o hábito e você vai viver isso aí de forma bíblica. Se eu não aprender que todo conflito tem que ser resolvido para a glória de Deus, eu vou sair do problema. Ou vou bater e vou querer ter razão. Porque a forma errada sempre está focada no homem. Sempre está focada em nós ou no outro. Ou ganhar e não no Senhor. E se eu não aprendo a resolver, eu vou mudar de igreja, vou mudar de família, vou mudar de emprego, vou mudar de marido, vou mudar de mulher, vou querer outros pais, outras mães e outros filhos. E a gente sabe que eu posso mudar até de casa, posso mudar de país e vão resolver os conflitos, estão resolvidos? Eles estão aqui dentro, eu vou levá-los e vou ter outros. Então, quando eu não trato e não sou bíblico, eu vou repetindo esses problemas durante a minha vida toda. Vocês já viram pessoas que, no fundo, vivem os mesmos ciclos porque não lidam com o problema de forma bíblica? Aí são ou sempre evasivos, ou às vezes aprendem um outro jeito mais combativo, mas não resolve o problema, porque não está aí a Cristo, não está o Evangelho, não está a forma pacífica de resolver o problema. Abra a sua Bíblia em João. João 5. Versículo 30. Nós temos aqui o exemplo do Senhor Jesus, como ele resolvia. Quando eu glorifico a Deus, quando eu quero glorificar a Deus, eu sou incentivado a obedecer aos seus mandamentos, a confiar nele, a imitar o Senhor Jesus. E João 5,30 nos diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, a primeira coisa, quando eu tiver um conflito, se você está nele ou vai viver um durante essa semana, pense assim: bom, está em jogo aqui o meu Deus, e eu preciso glorificá-lo. Eu preciso que, através da solução e depois resolvido, a reputação tenha sido de Deus. Não é da pessoa com qual estou com problemas, não sou eu, mas é o nome do Senhor. Porque isso muda a perspectiva completamente. Eu vou começar a pensar que tem a presença dele ali e tem alguém que é o único que merece toda a glória. Segunda coisa, é uma oportunidade de autoavaliação. Então, abre em Mateus, capítulo 5. Uma oportunidade de você se autoavaliar. Texto de Mateus 5, 23 e 24 nos diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Deus está mais interessado em que você acerte o seu relacionamento com alguém para depois praticar alguma coisa litúrgica do que você fazer de conta que está tudo bem. Então, antes de a gente cantar esses louvores, antes da gente ofertar, antes da gente ouvir a palavra de Deus, tomar o cafezinho, o que a palavra de Deus nos diz? Se tem alguma coisa, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai acertar. Vai acertar, porque essa unidade, essa comunhão é que vai glorificar Deus. E quando não tem, vai comprometer até aquilo que você faz aqui de forma pública ou coletiva. É assim como no casamento que a gente viu no nosso último encontro. Se não há uma vida comum do lar, até as orações são interrompidas. Então, a minha vida espiritual é determinada pela minha prática no lar, se ela está de acordo com a palavra de Deus. E a minha vida espiritual coletiva é determinada também por aquilo que vai nos meus relacionamentos com as pessoas, seja dentro de casa, seja com irmãos e irmãs. Mateus 7, versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Aqui é um exagero de linguagem para dizer, você está enxergando o argueiro. O que é o argueiro? É uma partícula pequeníssima que você conseguiu enxergar no olho do outro. E você não enxerga a trave que está no teu. Então Jesus, de forma exagerada, está dizendo, olha, antes de você tirar esse cisco, esse argueiro, que é essa minúscula partícula do olho do outro, tire, examine-se, avalie-se você primeiro e tira a trave. E num conflito, qual que é a nossa tendência? A gente enxergar o cisco e as traves do outro e a gente não olha para nós. Então, no conflito, a gente deve pensar na glória de Deus e a gente tem que, em segundo lugar, pensar em nós e se perguntar, será que eu fui crítico demais? Será que eu exagerei nas palavras? Será que o tom não estava adequado? Será que eu não fui, posso não ter sido causador total, mas será que eu não participei nisso? De que forma? Você se examinar seriamente. Será que eu fui preguiçoso? Será que eu não estou ajudando suficientemente em casa? Será que eu não estou amando como a Bíblia manda que eu ame a minha esposa? Será que eu não estou honrando meu pai e minha mãe? Será que estou fazendo pouco caso com a família que Deus me deu? Será que eu fui áspero? Será que eu fui sensível demais? Então, eu tenho que fazer essas perguntas para mim. Essa avaliação é fundamental. Porque no conflito, a gente quer atribuir culpa para os outros. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, antes de você olhar o cisco do outro, olha para você. Com certeza você tem um coração igualzinho dele, que sofreu as mesmas consequências do pecado original, então tem coisa para acertar. E o que nós precisamos confessar? Palavras. Será que eu fui sarcástico? Será que eu tive intenção de magoar? Será que eu tive intenção de machucar? Quais foram as minhas motivações naquela discussão, naquele problema? Ou naquilo que eu deixei de fazer? Será que eu estou murmurando e eu preciso confessar isso como pecado? Estou reclamando demais? Estou exigindo de forma exagerada alguma coisa que não é possível? Será que eu estou mentindo? Será que estou fofocando? E aí você precisa se avaliar diante de Deus. Assim como a ceia, o que é a ceia? É uma oportunidade de a gente se examinar. Examine-se, pois, o homem, a si mesmo. Eu também devo confessar ações. Ação ou omissão? Será que eu fui preguiçoso? Será que eu fui negligente nessa situação? Atitudes, será que eu estou sendo muito crítico? Será que estou sendo muito egoísta ou hipersensível? Primeira coisa, num conflito, quem que a gente pensa em agradar? A Deus. E quando eu amo o próximo, eu estou glorificando a Deus. Quando eu sou pacificador, eu estou glorificando a Deus. Segunda coisa, é uma oportunidade de avaliar. Bom, se eu estou nesse conflito, eu devo ter minha parcela aí também. E qual que é a minha parcela? E a gente sabe que em relacionamentos, dificilmente tem um 100% errado e outro 100% certo. A participação é dos dois lados, porque nós temos a mesma natureza. E aí que é o exercício da palavra de Deus, a gente olhar para nós. Terceira coisa, é uma oportunidade de mostrar o erro do irmão para a reconciliação. Então aqui, talvez aí você gostou, né? Eu vou apontar o erro do outro, né? Isso é um caminho bíblico. Mas antes disso, quantos e quantos conflitos, quantas desavenças não poderiam ser resolvidas apenas você decidindo perdoar? Sem precisar ter confrontação, sem precisar tirar satisfação do outro. Não é verdade? Então, esse espírito perdoador, sem que o outro confesse, é bíblico. O Senhor Jesus na cruz, o que ele falou? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não houve confissão das pessoas que estavam fazendo aquilo com o Senhor Jesus. Mas ele decidiu perdoar e ele estava bem. Provérbios diz assim, a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Ele não põe no ventilador, mas ele perdoa. Outro texto, a descrição do homem o torna longânimo, paciente, e a sua glória é perdoar as injúrias. Então, quantas coisas que nós, você e eu, poderíamos e devemos perdoar e que nem iria mais para frente o conflito, porque a gente decide, então, entregar para Deus aquele que julga retamente e exerceu o perdão. A oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Uma oração diária que devemos fazer. Eu queria perguntar para você, não precisa responder em voz alta. Quando foi a última vez que você pediu perdão para algum membro da sua família? Ah, acho que foi ano passado. Então, você deve ser um santo que a gente precisa estudar, né? Que deve ter alguma coisa aí. O que pode significar isso? Dureza, falta de humildade, sempre o outro está errado e sempre eu estou certo. Aquele que diz que não tem pecado, aquele que acha que não tem, já está mentindo. Então esse é um exercício. Faça o dia avaliar. Quando foi a última vez que você exerceu aí a confissão e o perdão dentro de casa? Ou então pode significar, você é tão evasivo que não precisa, né? Nem confessar, nem perdoar. Ou tão combativo que a culpa é sempre do outro. Mas isso, se o Senhor Jesus nos ensinou essa oração para ser feita o tempo todo, então Ele sabe, conhece o teu coração e conhece o meu. Então, se não há essa humildade para reconhecer as faltas, então alguma coisa está errada. O Evangelho não tá chegando em casa. Mateus 18. Abra lá a sua Bíblia em Mateus 18. Talvez você então conseguiu. Tirei a trave do meu olho. O que eu faço agora? Já resolvi, pedi perdão, estou limpinho. E o que eu faço então com as coisas que eu vejo lá dentro de casa? E aí Mateus 18 vem e fala para a gente, se teu irmão, versículo 15, Mateus 18, 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, uma vez que você se avaliou, sim, você deve ser esse instrumento no conflito para ajudar alguém a enxergar o seu pecado. Então, se ele te fez alguma coisa, você não fica esperando. Você vai lá, porque o seu desejo o que é? É glorificar a Deus? É, de repente, se enxergar e falar com isso, eu vou aprender alguma coisa? E você quer ver o relacionamento fortificado e o seu irmão crescendo espiritualmente. Então você vai lá e talvez ele nem se deu conta que fez alguma coisa contra você. E aí você então que toma a iniciativa e vai, e se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ainda não resolveu essa conversa privativa, se ainda não aconteceu, se não deu certo, então aí tem, leva duas ou três testemunhas. Ou então solta no Face, uma direta ou uma indireta. Hoje é sim que estão querendo resolver os problemas. Eu estou magoado, então, tá, vamos ver o que vai dar, né? Bem bíblico isso, né? Você e a pessoa. É, aí você tem um monte de testemunha depois, e aí você bota outras pessoas na confusão. Isso é bem o Evangelho, né? Então não sai, não vai para o Face, não fica contando para todo mundo, vai para a pessoa que te fez o mal e tal. Ela não te ouviu? Então o coração está duro. Então aí você pega duas ou três testemunhas e vai e diz, vocês vão ser testemunhas. Olha, tem identificado, você tem que pensar nas palavras, você tem que glorificar Deus. Sua motivação não é punição. Sua motivação é reconciliação. A sua motivação é que Deus seja glorificado. Se você está com outra motivação, tem que corrigir, porque você está indo pecando. Seu desejo, talvez essa tua ânsia de querer que justiça seja feita, é o jeito combativo. Ou você fugir, é o jeito evasivo. Mas o Evangelho fala, vai, porque eu quero gente unida, eu quero gente que se entenda. Porque essa é a mensagem para o mundo que o mundo não tem. Quando tem conflito, tem jeito de consertar. Então você leva duas ou três testemunhas. E você faz isso porque você quer uma solução. Uma solução que agrade a Deus. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-lhe a igreja. Então, o terceiro passo. Bom, eu fui sozinho, ele não quis. Fui com duas, três pessoas. Isso desde que você já tenha feito todas as outras etapas. Já tenha perdoado, queira fazer isso para a glória de Deus. Mas tem alguma coisa que você quer ser uma bênção na vida dele para ele enxergar aquele cisco e você que tirou a trave do seu olho, tirou o cisco e você também deve amá-lo com o desejo de que ele seja também puro e santo aos olhos de Deus. Então, se não deu essas etapas todas, então você diz, igreja, como assim? Igreja, nós precisamos restabelecer a comunhão com esse irmão, com essa irmã. Vamos orar, vamos atrás, vamos porque não dá para a gente viver dividido. Percebe que a motivação é a reconciliação até o final? É o desejo de que a gente vive essa unidade, assim como Jesus e o Pai vivem unidos, assim como Ele quer que nós, igreja, vivamos unidos com Cristo, que é o noivo. Gálatas 6. E esse jeito, essas três etapas, elas devem ser feitas com um critério que está aqui em Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de violência. É isso? De brandura, de mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado. Aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Então não é um espírito de, eu sei, estou enxergando e vou te corrigir. Não. Senhor, nós estamos juntos no mesmo barco, mas tem um irmãozinho que tem alguma coisa que não está redonda. Vamos lutar para a gente se entender. Dentro de casa, fora de casa, com um espírito de brandura, com um espírito de mansidão. Muitas vezes na igreja a gente se parece com um exército que soldados atiram neles mesmos, né? Como é que chama isso? Tiro fogo amigo. Obrigado. Né? Não existe espaço no evangelho para na igreja a gente viver o fogo amigo. É o fogo para queimar pelo Senhor Jesus, né? Então, esse espírito de brandura é importante. Ele é bíblico, porque o Senhor Jesus foi manso. Ele diz que ele é manso e humilde. E ele quer que nós entendamos, não coercitivamente, mas voluntariamente. Será que falta mansidão nos nossos lares para resolver os conflitos? Será que falta esse espírito de brandura para a gente se corrigir mutuamente? Ou será que está já tão distante, tão evasivo que não tem mais isso? Né? O jeito certo é o jeito pacificador, com o espírito de mansidão. E para isso, você precisa, antes de ir lá conversar, treinar em casa. Pense nas palavras. Fica lá no espelho e fala, vou pensar, falar assim. Repete duas, três vezes. Né? Se prepara. Porque a gente pode cair. Olha, veja que você não seja tentado a chegar lá com uma outra motivação e aquele discurso que você pensou bonitinho em casa, de repente você chega lá e põe tudo a perder. Porque você perdeu o espírito de brandura para resolver. Lucas 17. Mas pastor, o senhor não sabe, as brigas lá em casa são a cada 2 horas e meia acontece uma. Acontece nesse período assim do dia que a gente não está dormindo, acontece 6, 7 vezes. Aí Lucas 17, Deus já sabe disso, falou o seguinte, Lucas 17, 3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Oh, você também tem a sua ação. Você não está indo lá apenas para apontar o problema. Mas você fala assim, olha, puxa, que legal. Você confessou, eu te perdoo e a gente está de boa de novo, restaurados. Isso é lindo. Desde que aconteça uma vez por ano. Mas o texto continua. Se por 7 vezes, no dia, pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe.
Quantas vezes devemos perdoar no dia? Sete vezes. A cada 2 horas e meia, quem sabe fazer conta, dá 14 mais 7, 21, né? Quase o dia inteiro, se fosse a cada 2 horas e meia.
O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Como o Evangelho é reconciliação, é restauração, quem abraça o Evangelho tem que viver esse negócio. Senão, não é o Evangelho.
E aí, qual foi a reação no versículo 5 dos apóstolos? Misericórdia. Aumenta-nos a fé. Porque esse negócio aí, o padrão está elevado, né?
Então disseram os apóstolos, eles entenderam, mas olharam para dentro e falaram assim, gente, quem vai conseguir fazer isso? Aumenta-nos a fé.
Talvez essa seja a oração que você e eu devamos fazer. Senhor Deus, aumenta a fé para que eu consiga enxergar todo o conflito como uma oportunidade de glorificar a Deus, de me autoavaliar e de ser uma bênção na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu irmão, da minha irmã, para que todos nós sejamos mais puros, mais santos, mais limpos diante de Deus, para viver esse projeto de igreja santa, pura e sem defeito.
E capítulo 17, versículo 10, para acabar de não ter dúvidas de que isso é evangelho, como que a gente deve fazer esse, praticar esse perdão 7 vezes no dia?
Falando assim, batendo no peito, eu consegui, olha só, consegui, aí vem aqui dar um testemunho, gente, consegui perdoar a minha esposa 7 vezes no mesmo dia, ela fez um monte de coisa e eu consegui, olha, estou cheio do Espírito.
É isso que diz no, a última frase lá? Você não fez mais do que o quê? A sua obrigação.
E você se acha um crentão, né? Porque conseguiu perdoar e tal. Já faz 10 anos que eu perdoo o meu marido, a minha esposa.
É isso. É assim que Jesus te trata, é assim que Jesus me trata. Me perdoando o tempo todo. E sendo, fazendo isso com graça, com misericórdia. Não use o perdão que você concede como um instrumento de chantagem nos relacionamentos.
Olha, faz 20 anos que eu estou perdoando, mas agora chega. Faça pelo Senhor, faça para a glória dEle. Sempre olhe para dentro do seu coração, examine-se. Seja, enxergue esse conflito como sendo, puxa, Deus também me chamou ao enxergar se tem alguma coisa no meu irmão. E ele vai pensar a mesma coisa de você, percebe? Ele vai pensar a mesma coisa, então os dois vão ser consertados. Se tiver o espírito de brandura, de mansidão e o desejo de agradar a Deus.
E quarta e última forma aí que a gente deve viver para a solução de conflitos. É uma oportunidade de reconciliação e de restauração. Porque a mensagem do Evangelho é reconciliação. Deus desceu lá do céu na pessoa de Jesus Cristo, para nos reconciliar com Ele, para nos reconciliar entre nós, para uma reconciliação com a criação de Deus, e algumas coisas ainda vão acontecer, mas esse é todo o projeto de Deus, através de Cristo, é a restauração de todas as coisas, de forma perfeita. E de novo a oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado a dos nossos devedores. A reconciliação é bonita, não é? Quantos testemunhos bonitos de um pai, de um filho que não se falavam há 5 anos e de repente tem uma reconciliação. Não é bonita a reconciliação? Marido e mulher que se divorciaram e depois de alguns anos voltaram e se entendem, não é bonito? A reconciliação é a mensagem que o mundo não tem. E o que o crente tem, quando tem conflito, a oportunidade de mostrar o Evangelho, de mostrar como é que é possível, em Cristo, resolver conflitos. Então, é a mensagem do Evangelho divulgada, vivida, quando a gente decide, então, seguir esses passos. E aí o mundo fica assim, ó, como é que ele conseguiu? Porque o mundo prega o quê? Se está difícil, cai fora. Seja feliz,
ou voltado para o eu, ou voltado para o outro, mas nunca voltado para Deus ou para nós. E o Evangelho, então, ele pensa diferente. Por isso, é uma oportunidade também de restauração, de reconciliação, e essa mensagem para o mundo dizer que em Cristo tudo é possível. Tudo é possível. Os piores conflitos e brigas são solucionados em Cristo, porque com arrependimento, com confissão, com perdão, há comunhão, há unidade. E é isso que o Senhor Jesus anseia, para que a gente viva unidos, porque essa mensagem é muito forte para o mundo, esse amor, essa unidade, esse entendimento entre cristãos, que esse amor entre os discípulos de Jesus é a marca, é a marca. E qualquer coisa que se interponha entre duas pessoas que são do Senhor Jesus, aí é a marca da divisão, é a marca da destruição, é a marca que não é de Cristo, mas é a marca do diabo, que vem fazer isso, que ele quer dividir e criar contenda. No que depender de você, viva em paz com todos. Viva em paz com todos. E eu termino com Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Sou. Você é filha de Deus? Sou. Você é pacificador? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A marca de um pacificador diante do mundo é ser filho desse Deus, porque Deus é Deus da paz. Porque Deus é pacificador. Ele veio trazer paz. Ele veio resolver tudo aquilo que o pecado trouxe, que é tudo diferente de paz, que é confusão, que é caos. E Jesus veio. Então, quando eu vivo como filho pacificador, eu estou imitando o Senhor Jesus. Isso é o Evangelho, isso é a cruz, isso é a obra dele, de amor, para trazer restauração. Jesus, na cruz, ele resolve os nossos conflitos. Ele tem resolvido os teus, que você viveu hoje de manhã, ou que você vai ver durante a semana? Deus quer uma família unida, uma família em comunhão, uma família que se entende. Mas Deus sabe que vai ter conflitos. Mas Ele nos dá o caminho. E o conflito não glorifica a Deus, mas a solução do conflito o glorifica. A desgraça não glorifica a Deus, mas o que Ele vai fazer com a desgraça é o que o glorifica. A cegueira lá do cego não é, é o que glorifica a Deus, porque é fruto do pecado. Mas quando Jesus fala, isso vai ser para a glória. Então, depende de como você lidar com o conflito, vai ser ou não reputação boa para Deus, ou vai macular a reputação do Senhor. Então vamos relembrar os quatro pontos. Primeira coisa, o conflito é uma oportunidade de fazer o quê? De glorificar a Deus. Tem que colocar Deus nesse conflito aí. Não adianta você ficar dentro remoendo tudo, que é o jeito evasivo. Não adianta você sair aí brigando com todo mundo para fazer valer o que você está pensando. Mas tem que ter o Senhor Jesus nesse conflito aí, para que a glória seja dele. Segunda coisa, começa a olhar para os problemas do marido, da esposa, do filho. Começa a olhar, o Evangelho começa comigo. Olha para dentro. O que eu fiz que soou alguma coisa errada? Qual a minha participação nesse conflito? Qual a motivação que eu tive que a outra pessoa não sabe, mas eu sei? E aí você começa a confessar. Olhando o seu coração, falar, eu exagerei nisso. Eu falei errado. Eu estou vendo que está recorrente, mas eu tenho participação nisso. Terceira coisa, depois que você tirou a trave do seu, aí você pode ser um instrumento para ajudar os outros, e o outro vai fazer isso com você também. Olha, estou enxergando isso em você. Você tem sido muito indiferente. Você não está vivendo a vida com o mundo lá. Ou os irmãos, né? Você está sendo muito egoísta, você só pensa em você, você não sei o quê. Então, um vai ajudar o outro a enxergar aquilo que ele talvez não está enxergando mais. E a quarta coisa, uma oportunidade de mostrar esse evangelho tão bonito que é a reconciliação, onde depois que se entende é gostoso. recentemente em casa aconteceu. Não vou contar aqui, porque vai ser exposto, né? Mas como foi gostoso de ouvir, puxa, a gente se entendeu. Bacana isso, né? Isso é bonito, porque isso é Cristo, isso é a cruz, isso é o Evangelho, né? A gente se entendeu. Legal, é isso. Amém? Tem lição de casa? Já sei, vou morar sozinho. E vou dizer uma coisa, você vai brigar com você, rapidinho. Porque o problema está em você, não está nos outros. Você vai arrumar confusão sozinho. Isso que é o pior, né? Não é assim? Então não é para morar sozinho. Vai ter o aniversário essa semana? Vamos acertar. Vamos conviver com pessoas para mostrar Cristo. Está brigado lá, não senta mais, não toma mais, não almoça mais com o seu amigo de trabalho. Não almoça mais com os filhos. Não almoça mais com o marido. Né? Foge. Não. Vamos enfrentar, porque com Cristo é possível. Tem solução. Certo, Guilherme? Você quer orar com a gente?